Bom dia, estamos em uma classe sobre o tema ser absoluto. Você pode fazer perguntas no nosso site web. Perguntas escolhidas são relacionadas ao tema, serão durante a lição. Classe sobre o tema ser absoluto. O tema nos ensina que temos que ver a realidade de dois níveis. O que nos parece a nós, com os nossos sentidos, os nossos olhos que estão corruptos, e o que nos parece que vemos, chamando esse mundo. E temos que ver um segundo nível superior a este, onde nos representamos que estamos abaixo do governo criador. Ele é bom e benévolo e faz somente o bem. E certamente sua influência, quando entra, nos influencia, e a luz superior, e não existe nada além dele como realidade. Ele inclui tudo e enche tudo e entra em nossos vasos corruptos. Sentimos o contrário da natureza, e necessitamos sempre distinguir entre o que sentimos como kelim e o que sentimos pelos nossos vasos, até onde que trabalhamos em distinções destes níveis. Pouco a pouco nos aproximamos da situação onde nos conectamos ao segundo nível, ao Criador bom e benévolo. Vamos começar a senti-lo e viver nele. Para isso, há muitos exercícios que têm olhos em não ver. O que nós aprendemos no que é poder ter uma visão correta. Não abandonamos nenhum dos níveis, nem primeiro nem segundo, mas entendemos com a nossa natureza de primeiro piso que temos que corrigir, e se corrija unicamente, que nos ajuda, que nos utilizemos corretamente para o segundo nível da força superior. E assim, desta maneira, pouco a pouco, ascendemos o nível fé por sobre a razão. Todos os delitos são cobertos por amor. Todos os delitos permanecem. Logo se converte à linha esquerda. E o andar superior, onde nos encontramos no domínio do Criador, que é bom e benévolo, branco, vai ser a linha direita. Vamos conectar os dois. Chegando à linha do meio, o alcance do Criador em nós. Temos falado sobre isto. Vamos continuar falando. Temos aqui tratar de estabelecer, de dar forma a uma imagem na nossa percepção, uma imagem real dentro do nosso ego, e a outra por sobre isto, como nos representamos com os cabalistas, que a influência da luz sobre nós são níveis de Malhot sobre nós, são denominações. Vamos entrar nesse tema adiante. Citações escolhidas do Zero Absoluto. Citação 13. Estamos em Basulam Shamati, artigo 19. Santo bendito ele, o dia e os corpos no trabalho. Aí, algumas vezes, aonde o homem despreza o trabalho da recepção do reino dos céus, que é a sensação da escuridão na manhã, onde se dá conta que não há nada que possa salvar a situação na qual se encontra, mas unicamente o Criador, e assume aceitar o jugo do reino dos céus por sobre a razão, como o burro aceita a carga, e que deve estar com alegria, porque agora tem que lhe dar ao Criador. E ao ter que dar ao Criador, o Criador desfruta disto. Sem dúvida, O homem não tem a força de dizer muitas vezes que esse é um trabalho muito bom. O que lhe dá o Criador? Até onde sente-se mal no que são seus próprios vasos, seu próprio corpo, os que limam seu desejo de ser egoísta? Que sente mal, que lhe trata a elevar-se por sobre ele, e que tem olhos e não vê em verdade, se encontra no superior, no que é o bem absoluto, nada que além de Esquilim, de acordo com a brecha que se estende, e que são as qualidades que a luz tem, a qualidade que eu tenho. E esse esforço, essa relação que ele quer, apesar da má sensação que tem, são seus próprios Kelim, que querem estar aderidos ao Criador. Isto é o que lhe dá o Criador. Este é o presente que lhe é dado. Seguimos adiante com a leitura. Se não, que despreze esse trabalho. Esta é uma condição muito dura para o homem, que ele pode dizer que este é o trabalho. É um trabalho que escolhe em maior medida. Então, há uma situação na qual se intera. Não se intera em nada, em escuridão do trabalho. Sente o gosto pelo trabalho. Não tem que trabalhar com o desejo de receber para que esteja de acordo em aceitar o jugo do reino do céu com a razão. Então, não há nenhuma resistência. O mundo é lindo, está perfeito. Não tem por sobre o que sobrepor-se. Não tem nenhum presente ao Criador. Seguimos com a leitura. Supera-se próprio. Este trabalho é prazeroso para ele. Cumpre com um mandamento de fé por sobre a razão. Recebe o trabalho como algo precioso. É a alegria do mandamento. Existe uma vez em que o homem menospreza o trabalho da recepção do jugo do reino dos céus. Esse trabalho é a sensação pela manhã, onde vê que não há nada que pode lhe salvar a situação na qual se encontra. Somente o Criador. E recebe sobre si o jugo do reino dos céus como burro para a carga. E deve ter alegria, porque agora tem que lidar ao Criador. E ter que lidar ao Criador, o Criador desfruta dele. Nem sempre o homem tem a força para dizer que é um trabalho belo. Senão, que menospreza esse trabalho. E essa é uma dura condição para o homem, que pode dizer que esse trabalho o prefere mais que o trabalho. É uma situação na qual não sente nenhum gosto na escuridão do trabalho. Mas se sente um gosto no trabalho, então não necessita trabalhar com o desejo de receber para que esteja de acordo em receber o reino dos céus por sobre a razão. E se sim, se sobrepõe esse trabalho prazeroso, agora cumpre com o mandamento da fé por sobre a razão e aceita esse trabalho como trabalho que é belo, então isso se chama alegria do mandamento. A pergunta seguinte é... Bom, se não querem perguntar, eu vou perguntar. Em que está a alegria do homem quando se sente a si próprio na escuridão da manhã? Vamos adiante. Passamos a rodada, a alegria da pessoa. Quando sente a escuridão do amanhecer, tem força para esforçar-se. Sim, também sente que o Criador lhe dá oportunidade, de não cair na sensação unicamente, senão que lhe é dado um ponto de conexão e adesão com ele. Pelo menos, se não é na sensação, pelo menos na mente, lhe dá a oportunidade de pensar que tudo vem dele, de que tudo está nas mãos do Criador, que ele é o que maneja tudo, e que não importa que ele sinta, que pelo menos na mente pode estar aderido a ele, e que é o suficiente. Quando o homem se encontra onde pode decidir a importância que tem na qualidade de otorgamento, ante a sensação que tem, que pode fazer um esforço qualquer que seja para aumentar dentro de seus olhos o Criador em comparação com o que sente o desejo de receber, menospreza o desejo de receber, pode receber uma sensação de prazer que está fazendo isso para dar prazer ao Criador. Se a pessoa está na dezena, então sente alegria, porque pode cercar-se do Criador por sobre a dificuldade que se apresenta no ego por meio de uma conexão, uma aproximação. É a oportunidade que tem que trabalhar com esse desejo que desperta nele. Esses dois discernimentos com os quais se pode trabalhar. Alegria na possibilidade de justificar a intenção. Alegria que tem claro que o Criador está relacionando com ele. Se o Criador não dá a sensação de escuridão na manhã, o desejo de receber que está corrupto. Ao contrário, tudo está lindo, tudo é bom. Então, como devemos trabalhar este ponto? Vamos lá? Uma pergunta de $1 milhão. Sabemos quando é bom para nós? Pela natureza, não pensamos em nada. Por certo que não pensamos quem atraiu esse bem. Necessitamos todo o tempo recordar que o objetivo é a conexão com ele. Então, sentimos que a conexão unicamente está conectado com o prazer que se apresenta. E há que se encontrar um lugar para sobrepor-se. Como criar uma carência? Como conectarmos-nos entre nós? Criar uma carência para nos elevar. É uma situação que é muito mais difícil. E essa situação está escrita em Shamati. Que devemos esforçarmos-nos na sociedade sem despertar. Então, há que tratar de fortalecer este ponto. Há que ter um maior agregar e possamos onde trabalhar. A resposta é a mesma. A pessoa tem força para trabalhar. Há que despertar nos amigos, despertar da dezena e fazer tudo o que seja possível para estar diante do Criador, como disse, que todo tempo há que mostrar a relação e que tudo que nós queremos conectar na vida. Sim, o Criador está numa situação desse tipo. É um sinal que a pessoa está preparada, está em um nível mais elevado e a pessoa pode trabalhar. Pois, ao fim, não importa. É o tempo de escuridão, o tempo do amanhecer. A pessoa sente que o seu desejo de receber repulsa a situação. E o que sente que o desejo de receber atrai a situação. Se a pessoa é capaz, com a ajuda dos amigos, com a ajuda de toda a preparação que faz, olhar o desejo de receber, então não importa qual ação que tenha o desejo de receber, de todas as maneiras, agradece que tem um ponto de adesão. Qual a diferença entre o trabalho quando há o desejo de receber e quando é bom e quando é mal o desejo de receber? De todas as maneiras, quero elevar-me a mim mesmo a uma relação correta com o Criador. E assim, a diferença que eu tenho no meu trabalho, o homem ajudará ao seu próximo. Se me sinto mal, não desejo receber algo natural que me impulsione a atuar na sensação de comodidade. Então tenho que buscar as carências, os amigos, tenho que pensar na responsabilidade que tenho na dezena. Quando é mal, desejo receber, tenho algo que me pulsa, que me impulsiona. E quando é algo bom, é algo problemático. Tenho que ver como nos despertamos. E para não sentir assim, temos que ir por sobre a razão, temos que ir pela dezena. Então há que se trabalhar todo o nosso trabalho, estar na conexão entre nós todo o tempo, se me sinto bem ou se me sinto mal. E como? A mim me parece que façamos esse trabalho quando seja bom, não estamos esperando que nos impulse. Quando é bom, há que conectar-se e há que pedir a ele. Quando é algo mal, pedimos forças. Quando é bom, temos que ter forças para aderirmos a ele. De todas as maneiras, o desejo de receber é um discernimento que eu tenho que me recordar do Criador, que é bom e benévolo, e quer me levar a um lugar no qual eu seja como ele, e construir um segundo andar. Também temos que construir esse lugar. Citação 14 de Rabash 3. O homem deve ocupar-se da Torá, tanto de dia quanto de noite. Noite e dia têm que ser iguais para ele, como se expressa o sagrado Zohar. Quer dizer que numa situação de plenitude, que se chama dia, e uma situação que não tem plenitude, chamada noite, é uma situação igual. Que seu propósito para isto está de acordo, que quer dar satisfação ao fazedor. O santo bendito ele quer que permaneça em uma situação que não é plena, também está de acordo. E isso se expressa que cumpra o seu trabalho, como se fosse obter a plenitude. Isso quer dizer que está de acordo. De tanto dia quanto noite são iguais para ele. Em troca disso, se existir uma diferença na medida que há essa diferença e a separação sobre esta, já uma garra. Se o homem sente que há nele uma diferença, então deve fazer uma oração que o Criador ajude, que não tem uma diferença, e conseguirá a plenitude. O homem deve ocupar-se da Torá dia e noite. A noite e no dia têm que ser iguais em luminosidade para ele, como diz o sagrado Zohar. A situação de plenitude que se chama dia e a situação onde não há plenitude que se denomina noite têm que ser iguais. Quer dizer, se o seu propósito é para os céus, deve estar de acordo com o que quer dar satisfação ao seu fazedor. Se o santo bendito quisesse que ele permanecesse nessa situação e não plenitude, também está ok. Está de acordo. Cumpra com seu trabalho como se fosse conseguida a plenitude. E isto quer dizer que está de acordo. Dia e noite são iguais para ele. E em troca, se existir uma diferença, então, na medida dessa diferença, a separação e essa separação, sobre isto já um exterior, um ponto de exterior. Portanto, se o homem sente que há uma diferença, deve ter uma oração que o Criador o ajude, que não há nenhuma diferença nele, e assim conseguirá a plenitude. Também temos a mesma pergunta. Como vemos o trabalho do Criador com plenitude, sem que haja uma diferença entre dia e noite? Do Criador vem o bem. Não existe nada além dele, a luz superior, que não muda, em síntese, única e exclusivamente bem. Qual a diferença? Nós sentimos. Sentimos em relação a isso, a bondade ou a falta da. A diferença está em nossos próprios vasos, que lima, na determinação da situação. E assim, o que nós fazemos? Vamos lá adiante. Falem sobre isto. Assim, cada um pouquinho. Passamos a rodada. Toda a diferença está em nós. Toda a diferença está no primeiro e no segundo nível. Sim, de fato, se assim não conseguimos conectarmos, aí está a possibilidade de pedir ao Criador. Se conseguimos, temos que agradecer que estamos numa plenitude. Há que ver em que ponto eu vejo a situação de escuridão. É ou não egoísta? A possibilidade de fazer mais ações para aproximarmos dos amigos. A questão está em um desejo de receber, que se eu me sinto mal, como uma ajuda ou como um apoio que é dado pelo Criador. Desta forma, ele ajuda a não desconectar o desejo. E se estou em desejo de receber, ele me abandonou e me deu algum tipo de independência. Como não se pode confrontar com esse prazer, ou seja, isso indica que o parecer, temos amadurecido, e aí a pessoa trabalha mais duro. A situação no que a pessoa se sente bem e cômoda, e o Criador quer enviar situações nesse momento, tem que estar agradecendo que o Criador lhe enviou um anúncio e um lugar para trabalhar. Por meio da dezena, há um sistema pleno, e que nós o percebemos com nossos quilim, percebemos como algo que não é pleno, e é o que nós temos corrigido. Aqui a questão está na importância dessa mesma situação que nós temos, não podemos esquecer. Há dois planos. Uma coisa é o ego e a outra é a influência do Criador sobre nós. Temos que ascender ao segundo nível. Não há nenhuma diferença entre a sensação que nós temos. Sim, o objetivo, o burro. Não temos que identificar com o burro. Unicamente temos que nos identificar e desenvolver com o que está por fora, por sobre, o que é pleno, por sobre tudo e todos. Também temos que ver esse Criador. Como eu meço até onde o meu trabalho é pleno ou não? Completo ou não? Aqui onde nós encontramos realmente, no trabalho do Criador, como eu meço o meu trabalho? Se o meu trabalho é completo, o que tenho que fazer? Avaliar, ver, medir, para saber o meu trabalho se é completo. Passamos a rodada. O único lugar onde podemos avaliar nós mesmos é a nossa relação com o Criador, é a relação com a dezena. E o caminho que eu tenho que ver, não importa o que o Criador me coloca, como interpreta as coisas e ele deseja receber. tenho que seguir com a mesma relação e atitude com relação à dezena. O Criador me envia o bem, e se eu sinto o bem que o Criador me enviou, e isso vem dele, me sinto pleno. Como eu sinto que tem uma diferença entre a minha relação, se sinto luz e escuridão, e se nessa mesma diferença está aí a submissão às cascas, o apego às cascas, o apego às cascas. O cérebro, o coração, fisicamente, o que eu sinto? Estou aí em apegado, agarrado às cascas. Vocês sabem, senão como poderão encontrar uma resposta? Passamos a rodada ao parecer isto dessa mesma sensação, na qual eu quero obter um resultado, tanto no que é adesão, tanto no amor aos amigos, em que consigo trabalho, uma tendência a ter um prazer, além do que há uma sensação, um tipo de calma, que isso é bom, isso que eu apego nas cascas, onde todo o tempo tem que ter um desejo que vai aumentando, que tem que estar com temor. Como posso fazer esse trabalho melhor e pleno? As cascas sempre me levam a justificar a mim mesmo. Não que está fora de mim, seja bom, mal. Sempre. Eu quero agregar que a questão das cascas, o que se faz é... Quero atrair o coração para que corrija, que seja melhor para mim. Me dirijo ao Criador unicamente para que mude a situação má. A mesma relação com o Criador, como eu vejo essas situações, vejo o desejo de receber uma perspectiva correta, se quero conectar isso com a sociedade. Há distintas formas de comunicação entre Criador e amigos. O Criador não criou nada por si. Qual a utilidade que tem as cascas, as clipot? Qual a utilidade que tem as cascas quando eu sinto uma diferença entre o branco e o negro no meu trabalho? E aí agarrar-se nas cascas. Como sinto isto? Qual a utilidade que isso tem? Como utilizo isso apropriadamente? Vocês sabem, dentro de vocês. Passamos a rodada. A primeira pergunta, eu não saberei como responder. Que a primeira coisa que me vem é que as cascas cuidam do fruto. Sim, não há nenhuma dúvida. A diferença é que em todas as escalas é a distância, a qualidade do Criador. As cascas é tudo que mostra todo o tempo. Quando há essa diferença, aonde se constrói a grandeza por sob essa diferença, a diferença entre essa percepção por meio das cascas, podemos sinalizar esse lugar onde nos encontramos, podemos medir onde estamos, o que queremos e onde queremos estar. Isso nos ajuda a entender qual o lugar do trabalho. As cascas em realidade nos mostram até onde está a natureza, a qual não podemos sair. Necessita ajuda do Criador em todas as possibilidades em que nós falamos. E também há que se parecer às cascas, não permitem como se fosse saltar os níveis. Teremos 15 mais adiante, saltando os lugares. Justamente nos faz realizar os níveis até o final. Poder passar o próximo nível. De acordo com o que entendi, cascas quer dizer que existe uma diferença entre a situação de luz e escuridão. E se eu distingo, então tem uma indicação da troca que temos que fazer, o que temos que pedir ao Criador, a força, para que em realidade tenha uma devoção, tanto quando há escuridão quanto que há luz. Isto é onde o Criador dirige-me ao próximo nível. E isto é negro. Isso que temos que avançar para o próximo nível. Tomo a diferença que há entre o presente, o princípio do seu trabalho, e temos uma grande importância para a Torá. Temos a Kedushá. É algo importante. Isso não se chama carência. E isso se chama adesão com o Criador. E esta é a carência que temos que ter. E é isso onde é sentido. Está com... Somente havia começado ao trabalho. E em troca, quando já colocou muito tempo no qual investiu força, e há uma carência aonde constitui suprimento, porque investe força, porque não há progresso no seu trabalho. E começam pensamentos a vir um após o outro, com centenas, e de alguma maneira se fortalece, e outras vezes se cabe na situação que se encontra, até que se acumule uma carência verdadeira por meio do esforço em ascensos e descensos. Por meio de ascensos e descensos, elegem cada vez mais uma sensação de dor que não consegue adesão ao Criador. Quando a medida de esforço vem e completa plenamente o que se chama Kli, então lhe vem a satisfação pelo Criador, e agora tem um Kli verdadeiro. Como consequência, o que agora vê, em vários anos de trabalho, nos quais isso é um propósito desde o princípio, aonde sinta, para que sinta uma dor de não ter adesão ao Criador, como consequência, cada vez vê-se necessitado, como se aproxima mais da realização de uma carência verdadeira, na medida da pequenez, da grandeza, da carência, do sofrimento que sente, de não ter a satisfação que se chama adesão ao Criador. Todo o seu desejo e anelo é única e exclusivamente para lhe dar satisfação ao Criador. Quando eu revelo de 10 anos que estou longe do Criador e sou oposto, nada de nada, o que eu vejo? Qual o sinal disso? O que isto quer me dizer quando eu revelo isto? Por favor. Passamos a rodada. Isso quer dizer que é o pensamento. E como posso continuar e trabalhar para o Criador de forma diferente, que seja com os amigos? Quer dizer que também antes eu era assim, certo ou não? Agora foi-me revelado que eu estou longe do Criador, estou desconectado do Criador, que não há nenhuma conexão com ele, nenhuma equivalência de forma, unicamente isso está revelado. A situação mesma se encontrava antes, porque isso me foi revelado. Posso me confrontar com essa situação. Antes eu tinha escapado, e agora posso me confrontar. Como me confronto com isto? Com essa situação mais revelada, de que não tenho, inclusive, nenhum contato com a espiritualidade. Essa é a pergunta. Passamos a rodada. Como confronto na situação que se me é revelada, que não tenho nenhum contato com a espiritualidade? Creio que a única possibilidade é tirar-se da dezena e tratar de despertar aos amigos, estado de ânimo e pedir ajuda. Afinal, se revelou uma situação maravilhosa. Afinal, agora, algo que você, sobre o que você trabalhar. Então, como disseram os amigos, levar um pedido ao Criador. Quem vai me levar à espiritualidade? Eu necessito um enviado, necessito o Criador que nos tire do Egito. Agora que revelamos a situação que se chama Egito, precisamos do Criador. Existe aqui a oportunidade de sobrepormos-nos, continuar justificando, pedir ajuda, revelar e sobrepor e submeter-se. Tem que submeter-se pelo espírito da dezena, o espírito de grupo. Que esse é o trabalho correto. Pode ser também que haja outro discernimento, onde menos importa a minha espiritualidade. Tenho que ter um contato com a espiritualidade. Por um lado, há um ponto onde vamos ver como ajudamos a dezena e a humanidade, a todo quem quer que seja, para aproximar-se do Criador. É uma questão também aí. Ao fim, há que se terminar uma oração. Também tem que ter um agradecimento que o Criador revela a uma situação que não é verdadeira, por um lado. Me impulsiona a mudar essa situação. Eu quero estar realmente aderido a ele. Inclusive, tenho que estar de acordo com essa situação. Tenho que estar no ponto zero. É algo que não fica claro. E é uma situação desse tipo que se revela. Quer dizer que a dezena é suficiente qualidade para fazer um esforço verdadeiro, que é uma preparação e somos dignos para isso. E há o tempo para fazer o esforço repetido. Um tipo de adultez que o Criador nos diz, agora estamos prontos para entender. E o que isso nos comove de sobremaneira? Isso nos permite como tem que relacionar-se corretamente, que não está em conexão com o Criador. Eu pensava que estava quase em Sof, e agora? Agora o que ele sente? Que não tem nenhum contato com o Criador. Por que é assim? Porque assim lhe é revelado. Vamos lá? Lhe revela para que escolha os amigos e que peça por eles. Que queira esse ponto com os amigos, por meio disso, haja uma relação com o Criador. Se vê com muitos amigos, que de repente se desaparecem, justamente pela espiritualidade, e se convertem em indiferença e se perdem. Se perdem, em síntese.
E a relação correta, a resposta correta tem que ser que me revela que nunca havia ter uma conexão pessoal com o Criador, exceto pela dezena, pelo meio do Kli. Se não há Kli, não há Criador. Sim, tanto a resposta de Dani quanto a Rony estimulam muito. E esse é um grande privilégio, poder saber algo de verdade. Pela pessoa não está em relação com a verdade. Quando agora se revela que não tem uma conexão com o Criador, está aderida à verdade. E a partir daí, pode subir, não quer, não fica nenhuma dúvida. É a essência do trabalho. A pessoa está em conexão com o Criador e está dando conta que não. Dentro do desejo de receber é uma oportunidade para construir esse segundo andar. Aí onde está o trabalho. Porque agora tem, sabe a verdade, aonde está. E se você não sabe desse ponto onde você está em erro. Unicamente dirigirmos-nos. Perdi a conexão com o Criador. Revela que não a tenho mais. Então, tenho que estar incomodado com esse estado. A questão é por que isso me incomoda. Em princípio, tem a possibilidade de dirigir-se ao Criador. Isso anteriormente, como uma revelação da verdade, todo o tempo a buscou. O ponto de contato com o Criador dentro do desejo de receber lhe foi revelado agora. Que aí, de repente, revela que é algo bom, a revelação dessa verdade é algo que é bom, o ponto de contato do meu desejo de receber. E se começa a estar de acordo com isso, chega no ponto zero, onde estou desnudo, sem nada. Então aí se encontra o ponto de adesão mínimo que não está em desejo de receber. Ao fim, toda conexão com o Criador é uma conexão com a dezena, que revela que não tem nenhuma conexão com o Criador. Isso quer dizer que tenho que fazer um esforço em relação à dezena, sentir um maior compromisso, sentir que me preocupo. Parecer que a dezena é única. Colocar uma só direção nesta viagem. Ao parecer que o Criador nos convida a estar conectado com Ele, por meio da conexão. Kiev. Olá, querido Rav. Em verdade, eu sinto que uma situação de escuridão é muito mais profunda. Então, de todas as maneiras, em verdade, se pode fazer de tal maneira que temos que nos elevar por cima de nós mesmos. Se eu me levo por sobre o meu desejo de receber, por sobre a razão, e quero estar unicamente na fé, na qualidade do otorgamento, então, agora para mim, a pergunta é a seguinte: como eu otorgo? Quando o meu Kli está cheio? Quando o meu Kli está vazio? Quando eu sinto escuridão ou luz dentro do meu Kli? Ou dia e noite? Qual a diferença? Qual o tipo de forma que pode ser distinto de otorgamento ao Criador? E tem que ser que não há nenhuma diferença entre dia e noite. Como posso chegar a um ponto no qual eu estou cheio ou vazio? Me relaciono com o Criador como se, da mesma maneira, eu me elevo por sobre o meu Kli. Dentro do que há dentro do Kli. Como organizo isso? Deixa tivemos uma pergunta desse tipo. Por outro lado, está bem o que disse Kev? A pergunta é justamente esta: como chegar a esse ponto? Quando? Em verdade, eu sinto que posso atuar muito mais quando o desejo trabalha melhor. Se eu me sinto mal no desejo de receber, então tenho um impulso. Tenho um impulso para fazer alguma coisa. E estou mais dirigido ao Criador, não é mesmo? Como eu trabalho? Se eu sinto meu desejo de receber, que estou pleno, que é bom para mim, que tudo está preparado, perfeito, como me deságo desse desejo? Onde me sinto bem? Então, como eu trabalho com isto? Isto é uma pergunta. É um trabalho que é muito mais duro. Não é por meio da carência, mas a carência está cheia. A carência me tira deste ponto e tenho que me sobrepor. É essa a diferença. E logo distinguimos o que é o trabalho de outorgar por outorgar. E aí não tem nenhuma satisfação. Receber por outorgar tem uma satisfação. Todas as formas tenho que elevar-me por sobre o Kli. Tenho que determinar o meu trabalho. Como se pode dizer que não é importante para mim? O que é importante é meu ponto de adesão com o Criador, que está por sobre o Kli. Este é o ponto de adesão que determina a situação na qual eu quero chegar. Há um trabalho grandioso sobre o desejo de receber. Em relação ao artigo que nós lemos, você fez uma pergunta: o que são as cascas nessa situação? Não falamos sobre as cascas. Não falamos aqui. Os exteriores. Isso é justamente essa mesma situação que se apresenta, que não permite desejar ao Criador. Isso me joga para trás. O que eu necessito fazer aqui é elevar-me por sobre. A importância que tenho com o Criador tem que ser, tem que estar por sobre as cascas, por sobre esses prazeres que sinto. Antes você havia perguntado como me confronto com o meu trabalho. Que seja completo. Eu pergunto o que é um trabalho completo. Em cada um dos níveis, a definição que eu tenho pode ser diferente. Um trabalho completo é que não tem nenhum tipo de diferença entre dia e noite. Estou dirigido ao Criador. Quando estou satisfeito, quando tenho falta dessa plenitude, quando tenho uma falta, é mais fácil para mim. Quando tenho uma satisfação, é mais difícil. Como me confronto com essa situação? De todas as maneiras, estou aderido ao Criador de noite. Antes nós pensamos que no dia temos que estar aderido ao Criador, é muito melhor, é mais fácil. Todos pensamos assim. E à noite é muito mais difícil. Nós vemos que são estados diferentes. O trabalho na noite, que se diz, será tarde de manhã, um dia, começa pela tarde, porque o trabalho na noite é um trabalho que ajuda o homem, porque é uma escuridão, porque está impotente. Olha o que o Criador fala do nosso mundo, o esvazia, esvazia, ansia, e por meio disso não há nenhum tipo de alternativa. Queria mais alguma coisa? De todas as maneiras, em alguma certa medida, se pode chegar na dezena em uma intensidade no trabalho com o Criador. Se pode deixar uma situação na qual seja mais efetivo o trabalho. Uma situação de luz é muito mais difícil, muito mais avançada. Se trabalha em ocultamento, depois o Criador se abre. Temos que entender que o nosso trabalho é muito mais duro. Ao contrário do que as pessoas pensam. Por isso, como está escrito em Zohar, vocês que aspiram ao Criador, quando fala sobre essas coisas, tem que tomar uma coisa diferente, um modo diferente das pessoas comuns. Tudo bem? Passamos à citação 16, Basulam, artigo de Zohar. Como o Criador não pensa em si próprio, se ele supervisiona sua criação, assim, aquele que quer alcançar a equivalência de forma está proibido pensar nessas coisas. Está claro que o Criador não pensa nelas, porque não existe uma diferença de forma maior do que essa. Portanto, todo aquele que pensa nessas coisas se encontra separado dele, não chegará à equivalência de forma nunca. E isso que disseram os sábios, todos os teus atos sejam para o céu, estar aderido ao céu, que não faça nada que não traga o objetivo da adesão, que todas as sessões sejam para otorgar, para ser úteis ao próximo. Se não chegar à equivalência de forma com o céu, como o Criador, todas as suas ações são para otorgar e são úteis ao próximo. Todas as tuas ações sejam de otorgamento para o bem do teu próximo. Essa é a plena adesão. Como consequência do nosso trabalho, logo o Criador faz um exercício conosco. Nós nos relacionamos. Nosso trabalho está numa relação correta em relação ao que Ele faz. Como podemos fazer antes do Criador? Aí a dezena. Como fazemos uma ação numa direção, um passo? Justamente porque estamos em uma dezena, não como uma reação. Uma iniciativa. Uma iniciativa própria. Não sou eu que desperta a manancer. Isso quer dizer uma ação do centro da dezena, uma ação pelos amigos, que começa como uma ação mecânica por completo. Sim, está buscando carências, está buscando como dar grandeza. vezes aos amigos, espírito de ânimo. Ter todo tipo de iniciativa de otorgamento entre os amigos. E o que vai me provocar que eu tome essa iniciativa? Então, vou ter um compromisso diante dos amigos. Relações de difusão. E eu cada vez tenho que fazer um esforço. Parte da conexão da dezena, tenho que ajudar os amigos a avançar a meta e colocá-los diante de mim. E o que se pode fazer? Essa troca de percepção é o amanhecer onde nós convertemos. Queremos as coisas, queremos chegar à meta, e ela é importante. Se é importante, se converte. Isso depende até onde. Isso toma força da dezena. Estimular os amigos e despertar. E assim, se antepor no remédio do golpe. Não posso responder essa pergunta porque não fica claro como posso fazer algo onde nós não nos relacionamos. Há instituições onde há indiferença. Ficamos como indiferentes. E o único tempo onde temos a possibilidade. Há que estar dentro dessa dezena todo o tempo. E há que se admirar. Estimular os amigos e agarra o homem e sustenta por si próprio. Como faz? Temos que sentir que estamos por sobre nós mesmos. O Criador supervisiona isto, as criações. Então, aquele que quer chegar à equivalência de forma está proibido de pensar nisso. Não há uma diferença de forma maior do que essa. Como eu deixo de pensar em mim mesmo? Por certo, não posso, todo o tempo, de todas as maneiras, a todo tempo, estou nos meus pensamentos. Como pode isso me ajudar? O que faz simplesmente? Como posso sair daí? De uma maneira prática, como fazemos? Dentro de pouco, vamos sair a este dia, onde cada um se desconecta da dezena. Como nos permitimos a nenhum amigo da dezena estarmos imersos dentro de si mesmo? Quando o Criador quer mover a pessoa, o que faz? Tira o desejo de receber para que se mova. Temos que ter estratégias onde cada um de nós sinta um compromisso. Como nós aprendemos? Todo tipo de estímulos. A partir disto, o desejo é ativado. A parte da preocupação exterior e a preocupação interior. Eu não vejo nada que eu possa ajudar. Que criamos esse campo de preocupação mútua. Isso de fato vai sustentar a cada um de nós, não importa o que não estejamos, e de que se ocupe de todas as maneiras do que são os pensamentos. Os pensamentos da dezena vão sustentar. Por outro lado, também vão impulsionar que também se preocupe pelos amigos da dezena. Senti isso muito forte durante o congresso. Justamente que todo o tempo você se preocupava onde estava. E se me viam nas câmeras, então recebi uma mensagem: onde você está? Desapareceu. Isso foi muito bom. Penso que o segredo está aí: se cada um se anula e cuida do próximo, então ele sente esse grau superior e se ocupa de todo. Esse é um desafio: anular-se diante da dezena. A pessoa tem que ser um exemplo. Não há uma única fórmula, não há nada novo. Tem que ser um exemplo, tem que ter um espírito de conexão à dezena. Temos a reunião de amigos, onde volta esse ponto de termos que nos preparar. Certamente isso não vai tirar dos pensamentos de cada um. Vamos nos preparar como uma iniciativa prática, uma obrigação que nós temos que ter, e vamos nos ocupar disso. Prepararmos-nos para a reunião de amigos é algo muito bom. Quero te falar da inveja de uma forma descritiva com os amigos. Passamos à próxima classe. Vocês preferem a introdução à sabedoria de Kabbalah ou a entrega da Torá? Hoje. Acaso escute a entrega da Torá? Quem quer a entrega da Torá? Quem quer Tichá, a introdução? Sempre alguém que quer uma outra coisa. Outra vez, quem quer a entrega da Torá, Matai Torá, Optcha, a introdução? Não posso. Não pode decidir. Ah, devido a quê? Hoje é domingo. O que é que vocês pensam? Devido a esse domingo, quem está a favor da introdução? Quem quer a entrega da Torá? O clima mundial, vamos ver com eles. Como saber o que o clima mundial quer? Matai Torá ou Ptichá? Clima mundial, quem está a favor de uma coisa ou da outra? Quem quer estudar uma coisa ou a outra? Levantem a mão. Quem quer a entrega da Torá? Matai Torá. Tudo bem. Passamos aos escritos de Baal Sulam, página 389.